Olá, amigo do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação. Agora, para a gente falar um pouco sobre o mercado do café, com destaque que hoje os números da Conab foram divulgados. E para conversar com a gente hoje, a gente vai falar com o Haroldo Bonfá, ele é analista de mercado da Faros Consultoria. Seja bem-vindo, Haroldo, mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Um prazer estar aqui com você e com todos os seus.
Haroldo, para a gente entender, a Conab ela fala que para a safra 2020 a gente tem um número total de produção de café mais ou menos em 62 milhões. Desses 62, entre mais ou menos 45 milhões é para o Arábica
Isso.
e a outra porcentagem seria para o Conilon. Como que.
16 milhões de conilon.
Isso, entre 14 e 16 milhões de Conilon.
Legal.
Como que o mercado viu esse número hoje? Como é que têm sido as análises?
Olha, nós sabemos, historicamente, os números da Conab são muito conservadores, né? E o mercado trabalha normalmente com 10% acima do número Conab, tanto para o Arábica como para o Conilon. Esse número, 62, é um número forte. Por quê? Porque 62 milhões, se você somar aí mais 6, 10%, mais 7 milhões, alguma coisa assim, aí nós estamos chegando aí no número, teoricamente, né, de 68, 69 milhões de sacas. O que foi muito discutido anteriormente, porque nós tivemos algum problema de seca, tivemos até algum problema de frio, algum problema de florada nessa safra que nós estamos colhendo agora. Então, isso impactou ou impactará no processo final, né? É
Sim.
relativamente cedo ainda para a gente avaliar, uma vez que nós estamos em janeiro, isso vai ser colhido em junho, julho, né?
Tá. Haroldo, a gente já vem falando há algum tempo que a próxima safra ela vai ser de ciclo alto, mas só para a
Isso.
gente entender, ela ainda não, ela vai ser maior que de 2019, mas ela ainda não bate os números de 2018, é isso?
Exatamente.
Tá.
Quer dizer, nós ainda temos aí algumas fatores, como eu acabei de mencionar, devido ao espaço de tempo que nós temos até a colheita, né? Mas esse número, na atual conjuntura, seja ele 68, seja ele 70, seja ele 66, é um número que pressiona muito o preço para baixo na Bolsa de Nova York, né? O mercado está sentindo esse peso, essa entrada do café, né? Aliado a um número aí de exportação, né, que nós tivemos agora pela Secafé.
Sim, o Brasil esse ano ele bateu o recorde, né, Haroldo, de exportação. Para a gente falar aqui o número certinho, foi uma média de 40 milhões de sacas exportadas. Esse aumento, a gente teve esse recorde, agora a gente tem essa projeção de aumento de safra mais uma vez. Como que vocês analisam isso? É um aumento do consumo mundial? O Brasil tem suporte para continuar crescendo junto com os consumidores, que cada vez mais o café está em países que não costumavam fazer uso da bebida. Como que vocês têm analisado?
É ótima pergunta por várias razões, assim. Primeiro, o Brasil está se especializando e tem procurado muito diversificar a qualidade de café, né? Então, até o próprio nome fala Cafés do Brasil. Nós temos procurado muito e tem ocorrido isso nas estatísticas, a exportação de café diferenciado, né? Então, são cafés, que eles têm certificados, que eles têm uma bebida melhor, um preço melhor, e com isso aumenta o potencial de consumo. O mundo todo, ele cresce mais ou menos 1,5% a 2% ao ano, o consumo mundial de café, o que é um ótimo número, né? Em termos de você imaginar quase 9 bilhões de pessoas, crescendo 2% é um ótimo número. O problema é que nós temos aí, por exemplo, assim, no nosso calcanhar, a Colômbia, né? A Colômbia acabou de divulgar o número dela de exportação anual e chegou a quase 15 milhões de sacas, né? Quer dizer, desculpa, a produção 15 milhões de sacas, a exportação um pouco menos,
Tá.
né?
Esse número, Haroldo, é um número que acaba impactando diretamente aqui o Brasil ou ainda não?
Ele impacta Nova York, que por
Tá.
sua vez reflete Brasil,
Tá.
né?
E a gente pode falar, Haroldo, diante desses números, que é muito provável que a exportação agora, nesse ano, seja maior também, além da produção, ela tende a ser mais alta?
Olha, nós temos aí um fator que nos ajuda muito, que é a desvalorização do real, né? Apesar do boletim Focus falar que o nosso número, o real vai ficar em 4,04 no ano de 2020, hoje batendo 4,19, aumenta muito o potencial de exportação do produtor, porque ele pega a bolsa mais o dólar e em reais ele tem uma remuneração, obviamente não excelente, mas que satisfaz aí bastante gente. E isso é o reflexo, me parece, ou um dos reflexos desse volume de exportação que o Brasil tem alcançado.
Tá, Haroldo, ainda falando um pouquinho sobre exportação, a gente tem alguns meses ainda pela frente, acho que três meses ainda pela frente, antes da nova safra começar a ser colhida. E a gente, ano passado, a gente acompanhou que a maioria dos meses a gente teve alta nesse número. Foi um ou outro mês que ficou abaixo em comparação com 2018. A gente ainda tem café para continuar exportando até a gente começar a pegar o café da nova safra?
Também excelente questionamento, uma vez porque é o final da entre-safra, né? Então, normalmente é isso. Agora, você já tem compromissos assumidos, né? Então, este volume que nós vamos agora performar são cafés que já estão comprometidos e pessoas que já vão receber. E esse volume deve ser grande. Então, eu não vejo problema de falta de safra. O que você vai ter é esse squeeze, como a gente fala, essa pressão de preços, mas ela vai ser ponderada, porque a pessoa que se programou sabia também que ia ter essa safra alta, então ele, em vez de comprar para embarque em, sei lá, junho, ele espera um pouco mais, se puder, é claro, né? E pega julho, agosto, né?
Tá. Mas aí, a gente pode ter esse aperto entre oferta e demanda.
Tem muita gente torcendo para que isso aconteça.
Sim. Então, eu estou te perguntando exatamente por isso, porque os preços em Nova York, ele ainda aparentemente não vai se estabilizar tão já. A gente tem, acho que foram três sessões essa semana. Desde terça-feira a gente tem tido dias tranquilos, onde as movimentações são mínimas, mas a gente sabe que no café, a qualquer momento, os preços podem subir ou pode ter aquelas quedas que a gente acompanhou desde novembro. Os preços que estão sendo praticados hoje, Haroldo, eles são suficientes para o mercado recuperar de um ano que foi tão difícil, o começo do ano passado, ou ainda precisava subir um pouco mais?
Em termos de reais, infelizmente, está baixo. Está abaixo dos R$500, por exemplo, no Arábica, e isso inibe o produtor de vender. Ele vai tentar aguardar essa subir acima dos 500, porque a passado recente, a questão de um mês e meio atrás, você tinha 550, 500, quase 580, e hoje você está falando em 480, o mesmo café. Quer dizer, então, se ele naquele momento conseguiu vender, ótimo. Se ele hoje não precisar de dinheiro, ele deve aguardar. A segunda colocação é o problema de Nova York, né? Como que a Bolsa vai reagir? Hoje, essa análise gráfica, infelizmente, está nos levando ao inverso daquilo que nós achávamos no começo do ano, no finalzinho de dezembro. Quer dizer, o gráfico estava apontando para cima, ele reverteu e agora ele está apontando para baixo, está rompendo níveis importantes. Tá. Né? Esse rompimento desse nível de 1,12 aí é significativo e isso pode significar mais queda.
Haroldo, o que teria que acontecer? A gente sabe que se fala muito nas questões climáticas nas regiões produtoras aqui do Brasil, mas a gente teve boas chuvas na semana passada, sobretudo aqui no Sudeste. Mas o que teria que acontecer para esses preços ou caírem ou voltarem a ter aquelas quedas expressivas que a gente estava vendo no final do ano passado?
Você está falando a palavra cair, né?
Sim.
Quer dizer, cair é só você começar a soltar informação dizendo que a safra nossa vai ser muito alta. Isso, obviamente, vai pressionar preço para baixo. A desvalorização do real pressiona para baixo, porque aumenta o volume de venda e de oferta de café. Claro que você já bem mencionou que não tem tanto café assim disponível. É, mas o pessoal pode estar conversando vender lá para frente, já a próxima safra, 20, 21, o que já tem muita coisa vendida.
Tá, o mercado ainda ele não fechou, Haroldo, da Bolsa lá em Nova York, mas eu estou acompanhando aqui que a gente iniciou o dia hoje bem tranquilo, né? As movimentações estão mais, mas agora a gente já está caindo de novo uma média de 150 pontos nos primeiros contratos. É uma resposta a esses números de hoje que foram divulgados, com certeza?
Com certeza. E, de novo, a pressão do real. São dois fatores. acho que nós temos um estudo, uma correlação em que ela é inversamente proporcional à desvalorização do real com a Bolsa. Né? Cada vez que o real, como no Brasil a gente fala, sobe, a Bolsa desce. Né? Então, ela dá uma correlação inversamente proporcional, como eu mencionei, de quase 70% das vezes. E, então, isso é um dos reflexos. Essas notícias ajudam esse conceito de que o Brasil pode exportar mais do que acabou de exportar no ano de 2020. Ajuda, chuvas, bastante chuvas, ajuda. Então, nós estamos assim, com bastante notícias aí, pressionando para baixo.
Tá, então a gente tem os dois lados da moeda nessa situação, Soruda. A gente tem os números da exportação, que mostra que o Brasil está em crescente. Dentro do mercado do café, a gente está exportando mais, significa que está saindo mais negócios fechados daqui, mas, ao mesmo tempo, esses números de safras de ciclo muito altos, eles acabam prejudicando na hora de fechar o preço e o produtor acaba pagando nas questões em reais. É isso, então, que está acontecendo.
Exatamente, e refletindo, inclusive, no faturamento. Quer dizer, mesmo a safra, nós batemos recorde de exportação, porém, não batemos recorde de faturamento. Né? Reflexo disso que você acabou de dizer, preços mais baixos, porém com volumes maiores.
Tá, e Haroldo, o produtor ele ainda tem sido cauteloso na hora de fechar negócio, ele está fechando o negócio de acordo com que ele tem os compromissos para cumprir, as contas para pagar, como é que tem sido?
Dos nossos clientes, o que a gente tem orientado, e é o bom senso que eu vejo, é o seguinte, primeiro, não se pressione pelo preço, né? Faça a sua conta, se entrar uma oferta, veja se vale a pena e organize o seu fluxo de caixa. Não fique dependendo de fechar um negócio para comprar um fertilizante ou para trocar o trator ou alguma coisa assim. Né? A segunda parte da história é, normalmente, como eu acabei de dizer sobre o dólar e a bolsa, sempre se organize, por exemplo, para você ter um jargão de mercado, um estoque de dólar. Né? O dólar chegou a bater a 4,28, quer dizer, quem tem esse dólar a 4,28, ele se beneficia quando a bolsa sobe, né? E o inverso. Né? Então, agora, teoricamente, exceto se você precisar realmente, é hora de você aguardar, obviamente, exceto se também você tiver uma oportunidade ímpar aí que os seus negócios fechem. Né? Então é um momento de ter mais cautela e aguardar a oportunidade que o mercado dá, ainda bem, né? E com isso se programar para que dentro do período, nós estamos no começo do ano, estamos com 16 dias de janeiro, é muito, nós estamos aí um ano inteiro aí pela frente, plus safra, plus clima, né? Sim. E acho que é bastante tempo.
Haroldo, você mesmo falou que os outros países produtores também têm aumentado a sua demanda. O que, que ainda nos diferencia deles? É a qualidade do nosso café, a qualidade do café que o produtor brasileiro faz? Qual que é ainda a nossa diferença com os outros países? A gente sabe que o Brasil é o maior produtor, o maior exportador, mas o que, que assim, na sua opinião, é o diferencial que a gente tem?
Olha, eu tenho andado aí um pouquinho, aí, inclusive até pelo mundo afora, etc. O Brasil tem a capacidade de ter café do mundo todo dentro do seu território.
Tá. A gente tem condição de produzir mais, Haroldo?
Não só isso, claro que temos, mas não só isso, como você tem capacidade, por exemplo, de produzir um café, aspas, com a bebida tipo colombiana no Brasil. Você tem capacidade de fazer um Blue Mountain aqui no Brasil, você tem esses tipos de café exóticos, né? E que o Brasil tem essa capacidade devido à enorme diversidade de clima, de terroir, de tipos de café, de tipos de produção, né? Como você prepara o café, esses microlotes, quer dizer, essa capacidade do Brasil está sendo muito bem explorada, inclusive até outro dia estava mencionando aqui com um colega sobre os coffee hunters, né? Uhum. São pessoas que vêm para cá em busca desses tesouros.
Da qualidade.
Exatamente. Né? Então, aí, essa é uma colocação que eu acho que o Brasil tem essa capacidade para explorar e tem que como defender muito, por exemplo, assim, essas certificações de origem, e se explicar e falar assim, olha, o meu café da Mogiana tem esses atributos, o meu café do Cerrado, o meu café do Caparaó, o meu café, entendeu? Nós temos que nos valorizar. Vide um exemplo de sucesso que aconteceu, por exemplo, ou com vinho, ou com a carne, ou com azeite, e nós estamos indo, inclusive, isso para a água. É o futuro e tem espaço para todo mundo.
Tá. Haroldo, então, diante de todas as informações, a gente trouxe bastante número hoje. É possível a gente falar, estimar como que serão os próximos dias em Nova York? Ou vamos continuar acompanhando? Na sua opinião, você acha que será? A gente está no movimento, vai continuar nesse movimento de queda por conta desses números? O que você acha?
Infelizmente, exceto se nós tenhamos alguma notícia diferente que mude significativamente o mercado, não. O mercado não deve subir, infelizmente, e tecnicamente deve pressionar mais para baixo, que é um caminho que ele está, a tendência gráfica, pelo menos, é o que está apontando. Né? Esse é no curto prazo. E no longo prazo, você bem mencionou que nós daqui a pouquinho entramos aí na entre safra, no ápice da entre safra, e isso pode haver alguma pressão em termos de preço.
Legal. Haroldo, eu agradeço sua participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Deixo agora aquele espaço aberto, se você quiser deixar uma mensagem para o produtor, fique à vontade.
Tá ótimo. Bom, de novo, acho que assim, nós temos aí 2020 pela frente, vamos trabalhar muito, se preocupem muito com, em termos de qualidade, não tomem nenhuma decisão precipitada em termos de venda, façam bastante cálculos, se organizem nessa parte que eu havia mencionado antes sobre se posicionar tanto em dólar como em bolsa, e tudo isso nos leva a que o conhecimento é que vai definir o nosso grande futuro. Um sucesso a todos.
Legal, obrigada, Haroldo, pela sua presença.
Estamos às ordens aqui sempre, sucesso a todos. Um abraço.
Bom, essa foi a nossa entrevista com Haroldo Bonfá, ele é analista do mercado de café. Nós falamos um pouquinho sobre os números da Conab, que estima uma produção para 2020 com uma média de 60 milhões de sacas de café. Falamos também sobre o número de exportação, que foi um número que chamou atenção. O Brasil bateu recorde ano passado de exportação. Na visão do Haroldo, os números, infelizmente, tendem a derrubar mais os preços em Nova York por essa questão de falarmos muito de uma safra de ciclo alto, de uma produção. O clima no Brasil tem ajudado bastante nessas questões. Eu agradeço a sua participação. Em breve nós estamos de volta com a nossa programação.